Boa tarde aos nobres vereadores, vereadora Vanessa, ao vice-prefeito que está nos prestigiando nessa tarde de 13/4/2021, ao secretário de governo, Fernando Antônio Machado, ao nosso Carlos Magno, da Rádio Rio Grandina, ao Chacal, e à assessoria jurídica e à Edilene, nossa secretária. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 13/3/2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Jandir da Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Ronei dos Santos Silva.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Jorge Luiz Ritter Penteado é do grupo de risco e está trabalhando de casa e o seu gabinete está aberto.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
A mesma coisa, vereador Ildomar da Costa é do grupo de risco e está trabalhando de casa e seu gabinete está aberto.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente.
Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. A leitura do trecho BIB pelo vereador Cristino de Matos Azevedo.
Salmo 133, oração da noite do peregrino. E agora bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, vós que habitais na casa do Senhor, durante as horas da noite, levantai as mãos para o santuário. E bendizei ao Senhor, de Sião te abençoe, ó Senhor, ele que fez o céu e a terra.
Passaremos agora à ata da sessão, a leitura da ata da sessão anterior. Secretário Lincoln Pontes.
Ata ordinária 013/2021. Aos 12 dias do mês de abril do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, reuniram-se nas dependências do plenário Caetano José Travasso, na forma regimental, os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Galtério, Irandir Rodrigues, Ronei Silva, Cristino Matos de Azevedo, Nedilândia Loureiro, Lincoln Pontes, com a ausência dos vereadores Ildomar da Costa e Jorge Penteado, os quais não compareceram por se enquadrarem no grupo de risco da pandemia do Covid-19. Forte no disposto da resolução de mesa 005 da Câmara Municipal de Vereadores. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa de Oliveira. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 012 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 13/4/2021. Passemos para o expediente com o secretário Lincoln Pontes.
Ofício 789/2021, do gabinete da prefeita Fabiane Zog Rog. Encaminha o projeto de lei 018, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo e de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar o projeto de lei número 018, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que trata da Lei Federal número 14.113, de 25/12/2020, e da outras providências, com a respectiva mensagem de justificativa 021 para apreciação desta Casa Legislativa em regime de urgência, sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 009. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, Venho por meio deste solicitar à Prefeitura Municipal que seja feita uma parada de ônibus localizada em frente à agência da CEE, na Avenida Getúlio Vargas. Justificativa, tal solicitação leva em consideração que os passageiros que precisarem esperar o ônibus, muitas vezes, por longos períodos, não havendo nenhuma proteção do sol forte, vento ou chuva. Ronei Silva, vereador do PSDB. Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 010. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar à Prefeitura Municipal que seja feita a limpeza da vala na Rua 9, esquina com Rua 6, no bairro Carlos Santos. Justificativo em plenário, Ronei Silva, PSDB. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 008. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer que o governo municipal coloque um toldo ou um telhado frontal no ESF do bairro Veneza. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido a reclamação de alguns funcionários e também de usuários do ESF. Justificativo em plenário, Lincoln Pontes, do PSL.
Esgotado o expediente.
Pela questão de ordem, senhor presidente. Queria fazer um requerimento verbal, requerer à prefeita que ela viabilize possibilidade de vacinar os garis do município. São poucos, né? Estão expostos, né, dias colhendo os nossos lixos. E sabes que o lixo é onde chega tudo, né? Tudo que tiver de ruim dentro da casa, ele bota no lixo. Então eu peço que possa ter esse requerimento verbal e queria que entrasse hoje, que seja votado na noite de hoje também.
Esgotado o expediente, passemos para a ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente. Só para... Eu queria complementar, eu acho que é importante o requerimento verbal do colega Cristino, né, e para que a gente pudesse compreender garis, aqueles que trabalham, né, em todas as atividades da limpeza urbana, né, os da coleta de lixo contaminados, da reciclagem e os da varrição urbana, né, que estão muito tempo na rua, né, para que assim possa se contemplar toda a categoria da limpeza urbana. Né, só para contribuir. Obrigado.
Esgotado o expediente, passemos para a ordem do dia. Na ordem do dia, vamos apreciar a urgência do PL 018-2021. Aqueles que concordam no regime de urgência, que permaneçam sentados. Quem discorda, que se levante.
Senhor presidente, eu concordo com o regime de urgência, mas eu discordo que o rito se dê dessa forma, né?
Vereadora.
O projeto, vou concluir em 30 segundos, senhor presidente, meu pedido de ordem. O projeto precisa ser lido, né? Lido e votado à urgência. Nós nem conhecemos ainda os artigos do projeto.
Vereador, nós vamos votar a urgência do projeto e depois vamos ler o projeto.
Mas vamos ler o projeto e votar o projeto após a urgência.
Vereador, a casa é soberana. A casa é soberana. Nós vamos votar a urgência do projeto e depois vamos botar na ordem do dia, se o projeto for aprovado, a urgência do projeto. Certo? Nós vamos votar a urgência do projeto, se for aprovado, com a cedência dos nobres vereadores, nós vamos passar para a ordem do dia. Os vereadores vão votar para o projeto ir para a ordem do dia. A casa vai cumprir o normal que tem que ser. Agora, se for rejeitado, tudo bem, mas vai em votação. O plenário é soberano.
Senhor presidente, eu concordo com a urgência. No entanto, a urgência ela não se dá tão repentinamente a ponto da gente aprovar e, 5 minutos após, estarmos votando.
Vereador...
Precisamos de análise nas comissões. Eu nem fui convocado pela minha comissão.
Vereador, para quem poder... vai votar é os senhores vereadores. Eu aqui só vou cumprir o que vocês determinar e decidir.
Mas, senhor presidente, como é que eu vou votar o projeto sem ter discutido na comissão?
Vereadora,
na comissão de educação
se reuniu, a comissão se reuniu.
Não, eu não fui convocado, senhor presidente. Ah,
então, eu não posso
fazer nada. Uma questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Vereador Luiz, só tem um detalhe. Eu concordo com o senhor, respeito a sua posição parlamentar, criteriosa sobre todas as matérias que passam por aqui, vindas do senhor, dos colegas e do governo. Porém, lhe convocar não é algo também nem tão fácil. O senhor há de convir, que o senhor mora na Praia do Mar Grosso, né, a conexão não é fácil, e a primeira convocação que eu fiz ao senhor, o senhor só me respondeu após a reunião ter sido realizada. Então, eu não vou na Praia do Mar Grosso atrás do senhor, me desculpe a franqueza.
Vereador Lincoln, a gente vai entrar numa seara bastante difícil a partir da sua análise. Porque,
não tem problema.
Porque a sua postura agora...
O senhor concluiu, vereador?
Senhor presidente, o senhor tem noção, senhor presidente?
Eu pedi, uma questão de ordem, o senhor me cortou.
Vereador, vamos botar ordem na casa. Vereador, o PL vai ser votado à urgência, a casa é soberana e não vamos bater mais boca, porque aqui nós temos para contribuir com o município. Se o senhor concluir, o senhor me permita...
Eu vou invocar, senhor presidente, o regimento e pedir para ser convocado de ofício. Nós temos um gabinete para cada vereador, eu quero ser convocado de ofício e com antecedência regimental.
Vereador,
o regimento é claro em relação aos prazos, senhor presidente.
Vereador, há de convir que é difícil lhe encontrar. Não, o senhor não convém, não posso fazer nada. Eu tenho que fazer... Tudo bem, não vamos bater boca. Vamos botar em votação a urgência do projeto. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos os membros presentes na sessão do dia 13 de 4 de 2021. Agora passaremos... Um minuto. Vamos botar em votação o requerimento verbal do vereador Cristino. Quem que concordar, que permaneça sentado. Discordar, que se levanta. Calma, vereador Cristino. Foi aprovado por todos presentes na sessão de 13 de 4 de 2021. Passaremos para a ordem do dia. Aqueles que concordar, o requerimento verbal do vereador Cristino... que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 13 de 4 de 2021. Passaremos para passar para a ordem do dia o PL... 018 do Poder Executivo. Aqueles que concordar que passe para a ordem do dia... que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por 1, 2, 3, 4, 5 e uma rejeição. Então, seu passaremos para a ordem do
presidente,
dia.
Presidente, questão de ordem.
Pois não, vereador.
Poderia passar o requerimento 09 e o 010 para a ordem do dia, se os colegas permitirem.
Mas é de onde, vereador Rony? O de hoje? Com a decência dos nobres vereador, que poderemos passar o requerimento do vereador Ronei Silva, 009-2021, para a ordem do dia. Aqueles concordar, que permaneça sentado, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 13 de 4 de 2021. Passaremos o requerimento do vereador Ronei da Silva, 0010-2020, para a ordem do dia. Quem concordar, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 13 de 4 de 2021. Passaremos para a ordem do dia, com a leitura, vereador Lincoln Pontes.
Projeto de lei 018-2021, gabinete da prefeita. Assunto, cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata a Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. Mensagem de justificativa referente ao projeto de lei 018, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que trata a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta Igreja Casa Legiferante mensagem de justificativa ao projeto de lei ordinária 018, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata a Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. A presente proposta pretende atender a necessidade de alteração no CACS, Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Fundeb dos municípios, onde dispõe sobre as reestruturação do Conselho Municipal e de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, CACS Fundeb. Em conformidade com o artigo 212 da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, de acordo com o referido Diploma Federal, artigo 34, todas as esferas de governo devem instituir o Conselho para Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, motivo pelo qual ora se apresenta tendo por objetivo a normatização sobre a organização e o funcionamento. Nessas condições, evidenciadas as razões que embasam a iniciativa e a necessidade de adequação da legislação de regência do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. As novas regras estabelecidas pela Lei Federal nº 14.113, de 2020, contará ela, por certo, a aprovação desta Casa Legislativa. Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e consideração cordialmente, Fabiane Zogbihoig, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 018, de 13 de abril de 2021. Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata a Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Artigo 2º. O Conselho será constituído por 15 membros, sendo dois representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. 2º. Um representante dos professores da Educação Básica Pública. 3º. Um representante dos diretores das escolas básicas públicas. 4º. Um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas. 5º. Dois representantes dos pais de alunos da educação básica pública. 6º. Dois representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 7º. Um representante do Conselho Municipal de Educação. 8º. Um representante do Conselho Tutelar. 9º. Dois representantes de organizações da sociedade civil. 10º. Um representante das escolas do campo. 11º. Um representante das escolas quilombolas. 1º. Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos ocorridos antes do fim do mandato. 1º. Nos casos de representações do município e das entidades de classes organizadas pelos seus dirigentes. 2º. Nos casos de representantes dos diretores pais de alunos e estudantes pelo conjunto de estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, conforme o caso em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares. Terceiro, nos casos de representantes de professores e servidores pelas entidades sindicais da respectiva categoria. Quarto, nos casos de organizações da sociedade civil em processo eletivo dotado de ampla publicidade a ser regulamentado pelo município, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 2º. As organizações da sociedade civil a que se refere esse artigo são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos nos termos da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. Segundo, devem desenvolver as atividades sediadas em São José do Norte direcionadas ao município e à sua população. Terceiro, devem atestar o seu funcionamento há pelo menos um ano contado da data de publicação do edital. Quarto, desenvolve atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. Quinto, não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 3º. Realizadas as indicações, o prefeito, através de ato próprio, fará as designações para o exercício das funções de conselheiro. Parágrafo 4º. São impedidos de integrar o Conselho do Fundeb, primeiro, titulares dos mandatos de prefeito e de vice-prefeito e de secretário municipal, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau. Segundo, titulares do mandato de vereador no município. Terceiro, os ocupantes dos cargos de tesoureiro, contador técnico em contabilidade ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno de recursos do Fundeb, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau desses profissionais. Quarto, estudantes que não sejam emancipados. Quinto, pais de alunos ou representantes da sociedade civil que a. exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo poder executivo gestor dos recursos. Ou, b. prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo em que atua o respectivo Conselho. Parágrafo 5º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho somente com direito a voz. Parágrafo 6º. A indicação e a designação dos conselheiros e suplentes deverão ocorrer, primeiro, até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, conforme no disposto parágrafo 2º deste artigo. Segundo, imediatamente nas hipóteses de afastamento do conselheiro titular ou suplente em caráter definitivo antes do término do mandato. Terceiro, imediatamente nos afastamentos temporários. Parágrafo 7º. A atuação dos membros do Conselho do Fundeb, primeiro, não é remunerada. Segundo, é considerada atividade de relevante interesse social. Terceiro, assegura isenção de obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Quarto, veda quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. A. Exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. B. Atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho. C. Afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Quinto, veda quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do Conselho no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Artigo 3º, o mandato dos membros do Conselho será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e iniciar-se-á em 1º de janeiro do 3º ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo. Parágrafo 1º, o primeiro mandato dos conselheiros extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022, nos termos do que dispõe o artigo 42 do parágrafo 2º da Lei Federal 14.113 de 2020. Parágrafo 2º. Os quais integrantes do Conselho do Fundeb, a que se refere a Lei Municipal número 472 de 20 de junho de 2007, poderão ser novamente designados para o Conselho criado por esta lei, não configurando recondução, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 2º desta lei. Artigo 4º, os conselheiros deverão integrar o segmento social ou a categoria que representam e, em caso de deixarem de ocupar essa condição, depois de efetivados, deverão ser substituídos nos termos da legislação vigente. Parágrafo 1º, o membro suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, substituirá o titular em seus impedimentos temporários provisórios e em seus afastamentos definitivos ocorridos antes do fim do mandato. Parágrafo 2º, o mandato do conselheiro nomeado para substituir membro que tenha se afastado antes do final do mandato terá início na data da publicação do ato de sua nomeação e se estenderá até a data do término do mandato daquele que foi substituído. Parágrafo 3º, na hipótese do suplente assumir a titularidade do Conselho, deve o segmento social ou categoria representada indicar novo membro para a suplência, observando os critérios de escolha previstos no artigo 2º desta lei. Artigo 5º, após a nomeação dos conselheiros, somente serão admitidas substituições nos seguintes casos. 1º, mediante renúncia expressa do conselheiro. 2º, por deliberação justificada do segmento representado. 3º, quando o conselheiro perder a qualidade de representante da categoria ou segmento pela qual foi escolhido. 4º, não comparecimento em 3 reuniões consecutivas do conselho durante o mandato. 5º, não comparecimento em 5 reuniões intercaladas do conselho durante o mandato. 6º, outras situações previstas no regimento interno do Conselho. Artigo 6º. Compete ao Conselho, 1º, elaborar seu regimento interno. 2º, acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundeb. 3º, supervisionar a realização de censo educacional anual e a elaboração da proposta orçamentária anual com o objetivo de concorrer com o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundeb. 4º, examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais atualizados relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do Fundeb, assim como os registros referentes às despesas realizadas. 5º, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos. E ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao Fundo Nacional de Educação. Artigo 7º, é facultado ao Conselho, sempre que o julgar conveniente e necessário, 1º, apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundeb, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. 2º, convocar por decisão da maioria de seus membros o secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundeb, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Terceiro, requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 dias, referentes a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do Fundeb, b. folhas de pagamento dos profissionais da educação, os quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. C. convênios ou instrumentos congêneres com as instituições a que se refere o artigo 7º da Lei Federal 14.113, de 2020. D. outras informações necessárias ao empenho de suas funções. Quarto, realizar visitas para verificar in loco, entre outras questões pertinentes, a. o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com os recursos do Fundeb, b. a adequação do serviço de transporte escolar, c. a utilização e benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com o recurso do Fundeb para esse fim, d. o efetivo exercício na rede escolar da educação básica municipal dos profissionais da educação pagos com recursos do Fundeb. Artigo 8º, o presidente e o vice do conselho serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, estando impedidos de ocupar tais funções o representante do governo, gestor dos recursos do Fundeb no município. Parágrafo único, na hipótese de o presidente do conselho renunciar ou por algum motivo se afastar em caráter definitivo, antes do final do mandato, será efetivado o vice-presidente na condição de presidente, com a consequente indicação de outro membro para ocupar o cargo de vice-presidente, observado o disposto no caput deste artigo. Artigo 9º, o Conselho atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo, e será renovado periodicamente ao final de cada mandato de seus membros. Parágrafo 1º, o Conselho não contará com estrutura administrativa própria e incumbirá ao município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição do respectivo Conselho. Parágrafo 2º, eventual pagamento de diárias, ressarcimentos de despesas, capacitações e ou treinamentos de conselheiros relativos à função serão definidos em regramento específico pelo município. Artigo 10º. O município disponibilizará em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição e funcionamento do respectivo conselho do Fundeb, incluídos 1. nome dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. 2. correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho. 3. atas de reuniões. 4. relatórios e pareceres. 5. outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 11º. O Conselho do Fundeb reunir-se-á, no mínimo trimestralmente, ou por convocação de seu presidente. Artigo 12º. Fica revogada a Lei 472, de 20 de junho de 2007, Artigo 13º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 13 de abril de 2021, Fabiane Zog Birroig, Prefeita Municipal. Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, retorno do PA número 165 de 2021, 1 DOC, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundeb, de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata a Lei Federal 14.113, de 2020. Ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição, minutada no despacho 12, na linha dos artigos 30 e 37 inciso 4º, ambos da Constituição Federal, artigo 52 da Lei Orgânica Municipal de São José do Norte, bem como dispositivos pertinentes na Lei Federal 14.113 de 2020, que orientam a regulamentação. Cordialmente, Tiago Cardoso Costa, assessor jurídico. Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de São José do Norte. A matéria, ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica, diz respeito ao projeto de lei 018 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual seja criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, de que trata a Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. A análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte constata-se efetivamente esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Deve-se ver que a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, no âmbito municipal, tem previsão legal na supracitada Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Em face do exposto, esta assessoria jurídica dá parecer no sentido de que seja aprovado o projeto de lei 018/2021, no que tange exclusivamente às questões jurídicas ante a inexistência de ilegalidade e inconstitucionalidade na pretensão esboçada pelo Poder Executivo Municipal. Mauro Jäger, assessor jurídico. Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Parecer 026 ao PL 018/2021. Aos 13 dias do mês de abril do ano de 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição e Justiça com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária do Executivo número 0018, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que trata a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e dá outras providências. Após análise dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Plenário Caetano José Travasso, 13 de abril de 2021. Vereador presidente Ronei Santos, vereador relator Lincoln Pontes, vereadora membra Vanessa de Oliveira. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 021 de 2021 ao PLO 018, ao PL 018/2020. Ao 13º dia do mês de março do ano de 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei 018 de 2021, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Membros e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata a Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. Após análise de seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação. Este é o parecer, plenário Caetano José Travasso, 13 de abril de 2021. Vereador-presidente Lincoln Pontes, vereadora relatora Vanessa de Oliveira.
Passaremos para a discussão do projeto com os pareceres.
Senhor presidente, não vai votar os pareceres antes do projeto?
Mas pode ser votado junto, vereador Luiz. É a discussão dos projeto com os pareceres. Depois nós vamos botar em votação. Ele pode ser discutido junto com o projeto, como está sendo, toda a sessão está sendo assim. Mas se o senhor quer que nós votemos o parecer, a maioria vence. Achar que nós devemos votar os pareceres primeiro, sem discutir o projeto, nós fizemos.
Por questão de ordem, senhor presidente, gostaria de votar os pareceres. Por gentileza.
Os nobres vereadores, concordo com o vereador Luiz de votar os pareceres primeiro. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Quem discordar, que se levante. Botemos em votação os pareceres do projeto 018. Quem concordar com os pareceres, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante.
Nos pareceres tem 5 minutos de fala, né? Tem explanação sobre os pareceres. Nós temos direito à fala,
mas, vereador,
no voto sobre os pareceres.
Vereador, está em discussão, então os pareceres 5 minutos,
a palavra,
vereador.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
5 minutos? 5 minutos. Senhor presidente, demais colegas, quero deixar inicialmente clara minha primeira fala a respeito desse projeto aqui na casa. Estive conversando com o vice-prefeito Neromar, com o secretário-geral de governo, antes da sessão, pauta projeto de criação do Conselho do Novo Fundeb. Né? Declarei ali e mantenho minha postura, né, da celeridade na votação. No entanto, não podemos rasgar o nosso regimento. O artigo 58 da casa, e por isso, senhor presidente, que eu peço, né, para votarmos separado, o parágrafo 4º do artigo 58 diz o seguinte: quando se tratar de projeto de iniciativa do prefeito em que tenha sido solicitado caráter de urgência, o plenário deliberará, caso aprovado o regime de urgência, as comissões emitirão parecer em conjunto e a proposição poderá ser deliberada na mesma sessão subsequente. Está bem claro, o parecer das comissões vem depois da votação de urgência. Bem, depois. Né? Então, é nesse sentido que eu preciso dizer aqui que, ao invés de colocar, né, ordem na casa, nós estamos rasgando o nosso regimento. E quando eu falei da convocação, senhor Lincoln, eu não quero, colega, excelentíssimo vereador, que o senhor me encontre na rua ou na minha casa. Eu quero que a gente cumpra o regimento. A única convocação que tem que ser diretamente feita ao vereador é para sessões extraordinárias. As convocações de reuniões das comissões, às quais os mandatos e as bancadas fazem parte, podem e devem ser feitas de ofício aos gabinetes. De ofício não, de memorando aos gabinetes, na tramitação interna do Poder Legislativo e de todos os poderes, seja ele qual for dos entes federados. Então é nesse sentido que eu reivindico uma formalidade mínima para que a gente possa tramitar. E é também nesse sentido que eu digo que o meu voto é não favorável, né, não pelo conteúdo em si, mas pela forma de tramitação dos pareceres das comissões. E digo mais, eu vou invocar outro artigo na votação do projeto. Mas tudo porque eu quero democratizar a apreciação desse projeto de lei importantíssimo para a educação do nosso município, dando a oportunidade da entidade de classes representativa do magistério nortense, dos professores e professoras do município, poderem ter acesso ao projeto, né, e que a gente possa apreciar minimamente ao longo de um período de 48 horas, de 24 horas, de algum tempo factível para isso. Então, é nesse sentido, senhor presidente, que eu estou invocando aqui o cumprimento do regimento. Né? A gente não pode atropelar os processos e não podemos largar para concluir, senhor presidente, com todos os esforços dessa casa, nós votamos um projeto em menos de 24 horas para a contratação de técnicos de saúde. Essa casa tem sido muito solícita ao Poder Executivo. Mas nós não podemos inverter a lógica da independência dos poderes. Este poder vota o regime de urgência, mas temos um rito interno a se cumprir para poder votar o projeto, que é muito importante e que deve ser aprovado. Né? Então, só para concluir, senhor presidente, meu voto é contrário aos pareceres, né, exatamente pela sua origem atemporal. Né? O parecer, ele está os pareceres estão deslegitimados por terem sido emitidos antes do pedido de regime de urgência, dito pelo nosso próprio regimento interno da casa. Então, senhor presidente, meu muito obrigado. Né, não, eu quero fazer contribuições construtivas, mas quero a oportunidade para poder construir. Né, não estou longe de mim trancar matéria. O senhor presidente me conhece, eu não quero trancar matéria na casa, mas queremos minimamente poder apreciar os trabalhos.
Concluiu, vereadora. Vereadora, eu quero lhe dizer que não foi a primeira vez que foi feito assim, e o senhor já votou nesse sistema. O senhor tem que ter lembrança. Nós já veio o gesto de urgência aqui, nós votamos rapidamente, o senhor não estava também presente nos parecer, e o senhor votou. Então, o senhor também está fazendo errado. Está entendendo, vereador? Não estou aqui para estar discutindo, nem eu não sei o porquê do interesse desse projeto. Está me causando até... Eu estou até ficando preocupado. Mas quero lhe dizer, o senhor concordou com o mesmo sistema de votação que nós fizemos. Se eu tiver errado, os nobres vereadores que me condenam. Que foi feito assim, foi feito. Então, vamos dar continuidade. Passaremos para a votação os parecer que o vereador Luiz pediu. Aqueles que concordar com os parecer, que permaneçam sentados. Quem discordar, que se levante. 1, 2, 3, 4, 5. 5-1. Agora botemos em discussão o projeto 018 de 2021.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Luiz Galteri, do PT.
Senhor presidente, digníssimos colegas, o primeiro ato que qualquer correspondência recebida por essa casa precisa ter é a leitura. É o primeiro ato de qualquer projeto. E para concordar com o senhor presidente, se eu votei parecer sem ter participado, sem ter sido convocado, foi para facilitar a tramitação da casa. E quando eu peço para que a gente possa ampliar o processo democrático, né, informando este projeto, destinando-o para análise à categoria representativa de classe, que é o Sinterge, que são as direções das escolas, isso é pedir demais. Esse é o meu interesse, é querer democratizar o debate, minimamente. Né? O governo perdeu tempo, deveria ter encaminhado no mês passado para ter votado antes do dia 31. Eu não queria mencionar isso aqui, mas, infelizmente, eu tenho que mencionar que a gente está num baita, uma baita discordância aqui, né, de forma de tramitação, porque houve negligência no Poder Executivo enquanto cumprimento dos prazos.
Permite uma parte, vereador?
Eu preciso concluir minha fala e não vou ter tempo nos 5 minutos, colega. Por gentileza, use seu tempo. Não conceda a parte. Então, eu preciso reafirmar que é uma infração do regimento interno. Né? Quanto à convocação, tem que fazer o que é previsto no regimento. Tem que convocar de memorando, e assim eu reivindico a partir de agora, senhor presidente. Se é este o caso da gente expor as formalidades e informalidades do poder, que sejamos, então, permanentemente formais aqui nessa casa, se é o necessário. Né? E eu preciso aqui falar sobre o artigo 126, né, que, mais uma vez, declara que nós estamos descumprindo o nosso regimento interno. O prefeito municipal, mediante exposição dos motivos que justifique seu pedido, poderá, nas matérias de sua iniciativa, solicitar tramitação em regime de urgência, desde que o projeto tenha sido protocolado junto ao Poder Legislativo no prazo de até 48 horas antes da sessão. Recebido o projeto do Poder Executivo com solicitação do regime de urgência, com 48 horas de antecedência da sessão ordinária, a Secretaria da Câmara informará o ingresso do projeto aos vereadores, que poderão apresentar emendas ao mesmo antes da próxima sessão plenária. Vejamos, né, o que está explícito, bem claro aqui. Né? No parágrafo 2º diz o seguinte, do mesmo artigo 126, o projeto recebido com pedido de regime de urgência solicitado pelo Poder Executivo, conforme dispõe este artigo, só poderá ser incluído na ordem do dia da próxima sessão ordinária após deliberação do plenário de regime de urgência. Aprovado no parágrafo 3º, diz o seguinte, aprovado o regime de urgência para a deliberação do plenário, a sessão será suspensa para a emissão dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto, o que também não ocorreu. Então, senhor presidente, só pode ser incluído na ordem do dia da próxima sessão ordinária, após deliberação da urgência. Por isso, eu peço cumprimento do regimento e retirada da ordem do dia do projeto, senhor presidente. Né? Peço aqui na minha fala, reitero, estou pedindo à mesa diretora retirada da ordem do dia e votação, ou em sessão extraordinária, no dia de amanhã, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu estou disposto a vir a qualquer dia aqui, antes da próxima sessão ordinária, para a votação.
Conclui, vereador.
Eu não quero trancar a pauta, senhor presidente.
Conclui, vereador.
Então, concluo, senhor presidente. Meu tempo deve ter se esgotado.
Vereador, o artigo 123 diz que a votação poderá ser adiada uma vez até a sessão ordinária seguinte. O requerimento do líder aprovado pelo plenário. Nós podemos botar em votação no plenário. Vamos botar em votação no plenário o adiamento que o vereador Luiz está pedindo. Aqueles concordar com o adiamento
eu
do
não
vereador...
Estou, eu não, questão de ordem, senhor presidente. Eu não estou pedindo adiamento.
Mas
estou
pedindo tá falando,
respeito ao regimento. Não, eu não pedi adiamento.
Então, o regimento é bem claro aqui, vereador.
Eu não estou pedindo adiamento,
então,
senhor presidente.
Então, fique bem claro que o senhor não está pedindo o adiamento. Mas o artigo 123 tá. Fala nisso.
Mas o senhor não pode pedir por mim. Eu não estou pedindo.
Mas eu achei que o senhor estava pedindo, não, vereador.
Eu então, estou pedindo tudo... cumprimento do regimento.
Então, tudo bem. Foi
não adiamento.
Concluiu, vereador? Está em discussão o PL 018.
Peço a palavra, senhor
com a presidente. Palavra, vereador Lincoln Pontes, líder do PSL.
Eu acho que todo debate, toda discussão de matérias, elas são importantes. No entanto, já é a terceira vez que eu peço a parte aos colegas, sendo que minhas falas sempre foram respeitosas e vão ser os 4 anos aqui e não as tenho. Não vou retribuir da mesma forma, porque não vou pagar o que me fere ferindo a ninguém. Porém, no dia que nós estávamos votando aqui um projeto que prorrogava taxas, né, públicas, vindo do governo, o vereador Luiz entrou com pedido de emenda, né, pediu suspensão da sessão. Eu argumentei que, no artigo 4º do projeto do Executivo, já previa novas prorrogações, mas valorizei o colega, valorizei o mandato, a representatividade de mais de 1.000 eleitores que o trouxeram até aqui, e concordei, o plenário concordou, parou a sessão, né? O nobre colega subiu lá em cima, não demos nem prazo, o presidente não deu nem prazo ao nobre colega, e o nobre colega emitiu uma emenda, e sem parecer, nós colocamos a sua emenda, sem parecer. Outro ponto que eu queria citar é o seguinte, vereador e nobres colegas, alguns projetos têm vindo, sim, as pressas para essa casa. Primeiro, por falha da legislatura passada. Segundo, porque a prefeita quer trabalhar e o vice também tem trabalhado. Terceiro, porque viram boa vontade dos vereadores no geral, inclusive do vereador Luiz. Inclusive do vereador Luiz, que eu tenho terceiro agradecimentos, e muitas vezes assinou aqui pareceres na hora, cheguei, vereador, aí colega, né? Me desculpe a informalidade, mas às vezes chamo ele até de Lau, porque ele, eu conheço desde novo, estudei com o Gabriel. No entanto, os projetos eles vêm, né, com celeridade, e o nobre vereador Randi um dia falou, o nobre colega vereador Randi falou, que trabalha muito, e isso é grande verdade, a gente vê, que pouco tem tempo para a família. É um homem da pesca, é do sindicato e é vereador. Eu não sei nem como exerce o papel de pai de família. Me desculpe a franqueza. Eu acho que quando eu, Lincoln, e quando for outro no meu lugar aqui, que eu já espero que termine esse ano, porque não é fácil ser primeiro secretário, quando a gente lê um projeto que a gente não tem conhecimento dele, que a gente tenha o mínimo de respeito em escutar, que é o momento brando de pegar a cópia, ouvir o nobre colega e observar o projeto. Tem alguma dúvida? Vai tirando. Artigo 2º. Artigo tal. Parecer não sei o quê. E não foi assim que o nobre colega se portou. Veio conversar com a assessoria jurídica, conversando num tom de voz, claro que não é agressivamente, eu não estou querendo dizer isso, mas prejudicando o nosso raciocínio de fala, depois também lá na parte interna da Câmara, que eu tive que fechar a porta, nos prejudica raciocínio de leitura, até porque estamos aí com 3 meses e 15 dias. Então, nem tudo são flores, nem tudo são espinhos. Eu acho que o plenário é soberano, tenho certeza que o presidente está dentro do regimento interno, e, por mim, segue a matéria, segue o projeto, porque nós estamos apenas criando um conselho para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes e dos profissionais da educação. Muito obrigado.
O projeto está em discussão. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Que discordar, que se levante. Aprovado por 5 e uma abstenção. Eu só tenho uma coisa a dizer. Sou vereador de 3 mandatos. Acho a maior covardia a pessoa se abster. Porque eu voto sim ou voto não. Concorda ou não concorda? Isto que leva uma pessoa a ser correto na vida. Agora, se abster, é a pior coisa. Isso é a minha posição de achar isso. Mas, infelizmente, é assim. Passemos para o próximo trabalho. Votaremos o requerimento do vereador Cristino de Matos Azevedo. O requerimento verbal.
Requerimento verbal do vereador Cristino Matos de Azevedo, do PDT. Requer que a Prefeitura viabilize a possibilidade de vacinas aos garis, profissionais de limpeza urbana do município, que estão expostos todos os dias na coleta do lixo, do nosso lixo. Cristino Matos de Azevedo, do PDT.
A palavra com o autor do requerimento verbal, Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, ao vice-prefeito que está na assistência, ao secretário-geral de governo, Fernando Antônio também, que está aqui também no nosso plenário, e dizer aí à comunidade que nos escuta nesse momento, dizer que nós temos num momento que difícil, as coisas a gente realmente, né? A esperança de todos nesse momento é a vacina. E quando aqui nessa casa já votemos aqui, pedido que, quando veio as vacinas, no início, iniciou para os mais idosos, para os profissionais da saúde, para todos, que graças a Deus hoje, acho que todos os profissionais de saúde trabalham em posto, em farmácia, todos estão vacinados. Pedimos aqui também, temos trabalho aqui para os que trabalham na funerária. E a gente já conversando e analisando. Olha os gari, quem trabalha com problema de lixo hoje, tanto faz na limpeza urbana, na coleta seletiva, todo o trabalho de hoje, né? Lixo por todo. Porque no lixo é onde o pessoal bota tudo que não presta. Ele barreu a casa, juntou o lixo, botou na sacola e vai botar para a rua. Qualquer coisa que tiver dentro da sua casa, e ele pega todo, de casa em casa. Não tem como se escapar onde tiver alguma coisa. E tudo que não presta é jogar no lixo. Né? E aquele cidadão vai ali, né? Eu digo, não, hoje não tem pedido, não é para. Não são. Os gari não são funcionários públicos, trabalham em empresa terceirizada, todos, mas prestam um serviço importante. Principalmente para a nossa cidade, nosso município todo, né? É a limpeza urbana, onde está a limpeza, pessoal. Se não tivesse gari hoje que limpasse, não sei o que seria. Né? E a gente vê muitos momentos aí, correndo atrás dos caminhões aí. Olha, é um trabalho que não é fácil. Existe muitas das pessoas e realmente tem muitos que são jovens. Né? E hoje sabe que a vacina ainda não chegou nos 60 ainda. Eu tenho mais de 60, não chegou em mim ainda, né? Então, até chegar na música de jovens, tem jovens que estão trabalhando, tem alguns com mais idade, outros com menos, até chegar em todos. Então, acho que é um pedido de que a prefeita possa olhar com carinho, né? Analisar, buscar através da Secretaria da Saúde, né? Ver as possibilidades, né? Da vacina para essas pessoas que realmente merecem mesmo e para que eles possam trabalhar mais, com mais tranquilidade. Não, né, eu sei muitos que já se dizendo, falaram para mim, alguns estão preocupados, realmente, e eles estão dispostos a tudo ali, né? Estão dispostos a pegar o pior que sai dentro de casa, e ele vai das casas, né? Botou no lixo que ele vai pegar. E daqui a pouco estão sendo prejudicados. Eu peço aos colegas também que votem favorável e que possa a prefeita hoje olhar com carinho esses pedidos, né? Até não deu tempo de fazer, quando a gente estava no, né, interior, chegamos em cima da hora, né, Linho? Nós estávamos fazendo uma visita. Hoje estava quatro vereadores, né, fazendo uma visita na localidade de Bujuru, né, que talvez as pessoas não irão falar hoje, não vou hoje da matéria aqui. Então, por isso, não deu tempo de regimir esse trabalho, né? E esperemos que seja votado, favorável, e que seja feito que esse trabalho, seja feito através da Executiva, através da Secretaria da Saúde, possa realmente procurar fazer esse trabalho. Muito obrigado.
Com a palavra...
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, do PSDB.
Primeiramente, quero parabenizar ao colega Cristino. E, realmente, o pessoal da limpeza urbana, ele, além de ele não ter parado ainda, é um serviço essencial, né? O pessoal tem um contato com todas as casas e não tem como saber se o lixo está contaminado ou não, né? As residências elas não separam, infelizmente a gente não tem o hábito, né, ainda na cidade de separar o lixo seco, os resíduos adequadamente. E isso ainda expõe mais esses trabalhadores, né, eles ficam mais expostos ainda do que já são. Então, esse teu pedido, vereador, é de extrema importância. A gente espera que o executivo acate, né, porque para dar mais tranquilidade para o pessoal trabalhar, né. Uma empresa, mesmo sendo uma empresa terceirizada, os trabalhadores são, na sua totalidade, aqui da cidade, da comunidade, carece muito que eles não parem. Então, é um trabalho que eu tenho todo o meu apoio e, mais uma vez, parabenizo pela proposição do trabalho.
A palavra segue à disposição dos novos vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Galteri, do Partido dos Trabalhadores.
Eu ontem mencionei na sessão, né, a importância da vacinação dos conselheiros tutelares, né, pessoas que estão diretamente presentes em muitos ambientes, muitos bairros, ruas e casas até das pessoas de nossa cidade. E o pessoal que faz a limpeza urbana não é diferente, eles transitam em toda a cidade e todo o interior também, né. Fazem a varrição de rua, fazem a limpeza dos ambientes através da empresa que presta esse serviço, né? Fazem a coleta do resíduo contaminado, né? Que, como bem dito pelo colega Ronei, não há separação em boa parte das casas, mas a gente tem coletas separadas, tem a coleta seletiva e a coleta de resíduos contaminados. Então, nós temos três tipos de serviços urbanos de limpeza urbana, né? Eu acho que seria importante fortalecer, turbinar essa reivindicação trazida pelo vereador Cristino, para que os catadores da cooperativa que presta o serviço de coleta seletiva possam ser vacinados, né, e indo além, até aqueles catadores autônomos que a gente vê pela rua. Aquele pessoal que não trabalha em nenhuma das empresas que presta serviço para a prefeitura, mas que presta um grande serviço ambiental para São José do Norte quando recicla os materiais que estão por aí, né? O pessoal que empurra carrinho, né, e que vende nas coletoras de resíduos recicláveis. Então, eu acho que esse debate vindo à tona, o quanto é importante, né, a gente compreender quem são formalmente esses profissionais, que está bem, o município tem até a relação deles, tem até documentos e endereço, imagino, porque são colaboradores do município, nas terceirizadas, e também os profissionais, que não, na verdade, os agentes ambientais da economia solidária autônomos, né, que são esses catadores individuais que estão também sujeitos ao contágio por manipularem, né, os resíduos de nossas casas que estão aí nos tanques, né, nos containers. Então, vereador Cristino, parabéns, né, pela iniciativa, e que a gente possa ampliar esse debate e ampliar essa possibilidade de vacinação.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Com a palavra,
o vereador Irandi da Silveira.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar os nobres vereadores, né, os nossos jurídicos, né, o nosso vice-prefeito e o Totone, que está aqui presente, né, e os demais que nos escutam nesse momento. Na verdade, o meu amigo Cristino, do PDT, da mesmo partido, né, Cristina? Seu requerimento verbal veio a cair muito bem, né? Porque os nossos garis que recolhem, faz a recolha do lixo, né? Não só na cidade, mas no todo o nosso município, né? E com essa pandemia que nós temos aí, já vai fazer quase 2 anos praticamente, né? Que se temos todos cuidado nas nossas casas e até mesmo onde andemos. Mas o lixo, na verdade, é muito contaminado. Sabe lá quantas casas a turma que já teve o vírus, né, do Covid-19, e esses garis já passaram para ali coletando esse lixo, né? Tendo o risco de pegar, ser contaminado. Essa é a realidade, né, Cristina? O meu voto é favorável, que os garis sejam vacinados o mais breve possível, né? Que venha o conhecimento das nossas autoridades da cidade, né? Que considere, né? Não só os garis, como os catadores de lixo também na cidade. Porque somos gente muito pobre, gente nobre, né? E se nós olharmos, é gente de 40, 50 anos, outros com quase 60 anos, faz daquele lixo a sua sobrevivência, catando aquele lixo para poder vender. E nós sabemos que tudo, quando se trata de lixo, né, resíduo, é tudo contaminado, senhor vereador Ronen. Então, esse requerimento verbal do Cristino veio a cair muito bem. Esperemos que seja, né, vai ser aprovado, né, Cristino? E que a nossa prefeita olha com carinho e esses garis nossos, os catadores de lixo, que seja vacinado, sim, o mais breve possível. Meus parabéns, Cristina, pelo seu requerimento verbal.
A palavra continua à disposição do senhor vereador no requerimento verbal do vereador Cristino de Matos Azevedo.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Vanessa de Oliveira.
Primeiramente, boa noite a todos. Quero dar os parabéns ao vereador Cristino pelo requerimento, que é de grande importância. Conversei com alguns garis, eles me relataram a preocupação de depois ter que voltar para casa com seus filhos, com a sua família, né? Então, eles anseiam muito pela essa vacina e aprovadíssimo pela minha parte, e que o governo, né, consiga logo vacinar esses garis e mais os catadores e o pessoal das cooperativas.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes, líder do PSL.
Só para complementar, eu acho que de extrema importância, e aí está uma das grandes virtudes do ser humano, mesmo que faça escrito num papel, pegue uma caneta e no meio de uma sessão plenária faça um requerimento de tamanha importância. Foram somados aqui outros setores, inclusive o vereador Luiz é bem ligado ao pessoal da reciclagem, né, a gente sabe disso, a vereadora Vanessa pontuou, e creio mais 1% de contribuição neste debate tão importante, que se fique alguém que seja catador informal de fora, ou o município, ou até, de repente, uma comissão de saúde da casa aqui, um ou dois vereadores, eu não me lembro se faço parte da de saúde, se não faço e puder participar, de repente, até de uma permanente, para que a gente possa andar pelas ruas, talvez, e contribuir. Daqui a pouco a gente vai saber alguém que é catador ou que está sendo de 2 meses para cá, por causa da questão de ter ficado desempregado. Eu conheço uma pessoa que não era catadora de lixo e vem uns 30, 40 dias trabalhando firme e forte nisso aí, né? Inclusive, anda até com a filha junto, às vezes, no colo. É um fato bem marcante, e chega a ser triste, né, por ele ter que andar com a filha, não tem a esposa junto, não sei por qual motivo. Então, acho que é de extrema importância, mas, claro, a gente sabe que tem que vencer obstáculos, precisa da autorização da terceira coordenadoria e o Estado, mas todas as classes que venceram o Plano Nacional de Imunização, vereador presidente, foi com força política. Todas as classes, inclusive a da área de segurança pública. Então, vamos lá, vamos unir nossas forças políticas, nós todos aqui, em favor desse povo aí, que ganha pouco, faz um excelente trabalho e está bem vulnerável ao vírus. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vou usar da palavra. Isto é uma preocupação do vereador Cristino, vereador Irandi.
Há muitos dias, o vereador Cristino vinha se preocupando com os catadores de lixo e os gari cobravam do vereador Cristino para fazer um requerimento pedindo que a prefeita olhasse com carinho a essa classe que tão importante como a Brigada Militar, como a Polícia Civil, com os bombeiros, com a Guarda Municipal, porque eles é que retiram o nosso lixo e eles que têm mais condições de se contaminar que qualquer um outro. Então, está de parabéns o vereador Cristino por esse trabalho. E hoje, quando nós saímos, o vereador Cristino ainda me falou que ia entrar com requerimento. Então, está de parabéns, vereador Cristino. O senhor sempre trabalhando pela sua comunidade. Isto que importa. Passemos para a votação, o requerimento do vereador Cristino de Matos Azevedo. Aqueles que concordar que permaneça sentado, aqueles que concordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 13/4/2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Projeto de Lei 014 para a Assessoria da Câmara de Vereadores. Institui o Plano Municipal de Turismo e dá outras providências. Mensagem de justificativa referente ao Projeto de Lei 014/2021, que institui o Plano Municipal de Turismo e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta Igreja Casa Legiferante, mensagem justificativa ao Projeto de Lei Ordinária 014, que institui o Plano Municipal de Turismo e dá outras providências. O presente Projeto de Lei tem por objetivo instituir o Plano Municipal de Turismo, definindo as diretrizes, objetivos e as estratégias, o qual contém a proposta para o turismo do município de São José do Norte. O referido plano foi realizado em conformidade com o Plano Nacional de Turismo. O acompanhamento do Plano Municipal de Turismo para a sua implantação e operacionalização será de competência da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, SMTEL, e do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, a fim de avaliações periódicas. Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e consideração. Cordialmente, Fabiane Zog Birroig, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 014, institui o Plano Municipal de Turismo e dá outras providências. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, fica instituído o Plano Municipal de Turismo, constante no anexo parte integrante desta lei, o qual contém a proposta para o turismo do município de São José do Norte, definindo as diretrizes, os objetivos e as estratégias em conformidade com o Plano Nacional de Turismo. Artigo 2º. É de competência da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer e do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, proceder ao acompanhamento e às avaliações periódicas do Plano Municipal de Turismo para sua implantação e operacionalização. Parágrafo 1º. O Plano Municipal de Turismo de São José do Norte terá duração de 5 anos a contar da publicação desta lei. Parágrafo 2º. Em futuras revisões, esse prazo do plano poderá ser ampliado, se assim for o entendimento do colegiado responsável. Artigo 3º. O município divulgará o Plano Municipal de Turismo para a população por intermédio dos canais competentes, visando a participação no acompanhamento de sua execução. Artigo 4º. A presente lei será regulamentada por decreto naquilo que se fizer necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 23 de março de 2021, Fabiane Zog Birroig. Procuradoria-Geral do Município. Comissão Permanente de Projetos de Leis. Plano Municipal de Turismo. Prezada Comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, retorno o processo administrativo 465 de 2020, um DOC, que traz minuta de projeto de lei que institui o Plano Municipal de Turismo e dá outras providências. ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada no despacho 1 deste expediente, na linha do artigo 30.1 da Constituição Federal, bem como do artigo 52, artigo 16, 7º, 12º e artigo 72, todos da Lei Orgânica do município de São José do Norte. Tiago Cardoso Costa, assessor jurídico. Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. A matéria, ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica, diz respeito ao projeto de lei 014/2021, da lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual busca a instituição do Plano Municipal de Turismo e da outras providências. Em face do exposto, esta assessoria jurídica dá parecer no sentido de que seja aprovado o projeto de lei 013, no que tange exclusivamente às questões jurídicas, ante a inexistência de ilegalidade e inconstitucionalidade na pretensão esboçada pelo Poder Executivo Municipal. Mauri Egger, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, parecer 025/2021 ao PLO 014/2021. Aos 12 dias do mês de abril do ano de 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária do Executivo número 014/2021, que institui o Plano Municipal de Turismo e dá outras providências. Após a análise dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Plenário Caetano José Travassos, 12 de abril de 2021. Vereador-presidente Ronei Silva, vereador relator Lincoln Pontes, vereadora membro Vanessa de Oliveira. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer 020/2021, ao PL 014/2021. Ao 13º dia do mês de março do ano de 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 014, que institui o Plano Municipal de Turismo e dá outras providências. Para mais rápido entendimento desta comissão, transcrevo um constante no projeto de lei 014, ora em destaque. Após análise por seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Plenário Caetano José Travassos, 13 de abril de 2021. Vereador-presidente Lincoln Pontes, vereadora relatora Vanessa de Oliveira. Não, a pergunta é só porque o senhor tinha se manifestado sobre o primeiro nobre vereador. Obrigado. Feito, senhor presidente.
Está em discussão os pareceres. Passemos para a votação dos pareceres. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovados os pareceres. Passemos para a discussão do projeto número 014/2021.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Galteri, do PT.
Senhor presidente, o turismo é uma das cadeias de geração de emprego e de valorização das potencialidades sociais, culturais, ambientais, paisagísticas, esportivas e tantas outras facetas mais que cada território tem. São José do Norte é um município privilegiadíssimo pela natureza, né, pela condição geográfica, pelas praias de lagoa, pela praia oceânica, pelas paisagens, pelos atrativos que tem, né, pela culinária, pelos restaurantes. O nosso futebol amador é tido como patrimônio cultural de São José do Norte pela importância que tem na vida da comunidade. Nós temos esportes náuticos a explorar, nós temos pesca esportiva, nós temos um turismo rural a desenvolver. Nós temos a quinta secção da Barra com um baita potencial, aquele território estreito que divide, né, lagoa e mar, né, com toda a história açoriana de colonização. Nós temos um folclore muito rico em São José do Norte também. Né? Então, nós temos todos os elementos para desenvolver um turismo, né, que seja importante para elevar a nossa moral, elevar a nossa autoestima enquanto município, importante para gerar emprego, gerar renda, gerar impostos. Né? Nós temos todo um contexto muito favorável ao qual, ao longo do tempo, não recebeu, né, a devida atenção até aqui, né, mesmo tendo uma Secretaria de Turismo. Eu hoje trocaria a Secretaria de Turismo pela Secretaria de Pesca, né, nas despesas que uma secretaria dá, só comparando. Porque a Secretaria de Pesca abarca uma comunidade muito maior, já estabelecida, já culturalmente referenciada em São José do Norte. Né? E só traçando um paralelo. Mas nós temos uma Secretaria de Turismo que tem a responsabilidade também, né, de zelar pelo esporte e lazer. Eu fui propositor aqui na legislatura passada do projeto, do anteprojeto de lei que criava o Conselho Municipal do Esporte e Lazer, para que nós tivéssemos a oportunidade, e aqui vai mais uma demonstração de viés democrático, buscando ampliar, né, a participação da sociedade civil nos debates que importam aqui nessa casa e diante da estrutura administrativa do Poder Executivo. Para que pessoas de outros esportes, que não somente o futebol, pudessem também pleitear, né, orçamento do município para o desenvolvimento da sua modalidade. Hoje nós temos atletas do futebol que têm uma expressão a nível de estadual já, estão competindo a nível de estado. Né? Nós temos o surf na nossa praia, no Mole Leste, como também uma referência na qualidade das ondas que nós temos. E temos uma série de outros esportes, o ciclismo hoje em dia. Olha o quanto aumentou a comunidade que leva o ciclismo como estilo de vida e como esporte. Né? Bom, o turismo, eu estou falando de esporte, porque se dialoga muito enquanto estrutura administrativa da prefeitura. Né? A gestão dessas atividades está concentrada numa mesma pasta. Eu fiz essa introdução toda para justificar o quanto importante é nós desenvolvermos um plano municipal de turismo e regulamentá-lo, estabelecer metas e cumprir as metas. Né? Mais importante do que criar planos é respeitar o orçamento público definido para o cumprimento de determinados planos. Então, é nesse sentido que eu venho aqui concordar, né, e fortalecer a proposição do Conselho, do Plano Municipal de Turismo, mas também venho lamentar, né, não termos criado o conselho ali atrás, do esporte e lazer, não termos, de certa forma, ampliado as estruturas, né, de participação ativa da sociedade civil para outros temas naquele momento, né, sabendo que temos um conselho de turismo em São José do Norte, que é atuante, que foi atuante, eu participei, fui inclusive membro já do conselho de turismo em São José do Norte. Né. Então, só para dar essas contribuições, eu vejo a cadeia turística como um grande potencial de São José do Norte. E é a partir dela que nós vamos conseguir resistir ao projeto de mineração, por exemplo, que quer destruir o nosso município e nossas belezas naturais. Porque ninguém vai viajar para São José do Norte para ver lavra de mineração aqui, né? Mas para vir degustar das nossas belezas naturais, da nossa hospitalidade. Né, acredito que isso a gente pode desenvolver, e a gente vê o quanto muitas regiões do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de outros estados, né, o próprio Uruguai, país vizinho aqui, que está vendendo para o mundo hoje a forma de ampliar a sua economia através da cadeia do turismo. Então, nós temos, é só olhar ao nosso redor enquanto município, né, enquanto região, para poder vislumbrar o tamanho potencial que nós temos. Mas, para isso, nós precisamos ter identidade, né? Valorizar a nossa identidade de agricultura familiar, de pesca artesanal, de restinga. Né? Estamos num território de restinga. Né? Valorizar a nossa... E não negar as nossas origens. Não sonhar com um progresso que é progresso de quem vem explora, destrói e vai embora. Então, acho que o turismo dialoga com tudo isso. E é por isso que eu concluo, senhor presidente, dizendo que, para além do plano, precisamos de ações efetivas de governança, de cumprimento de metas e de orçamento que capacite e torne, né, promissora essa propositura de um plano municipal de turismo. Obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei 014/2021 está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes, do PSL.
Primeiramente, com muita satisfação, hoje faço parte dessa legislatura que vem apreciar na data de hoje, na noite de hoje, o Plano Municipal de Turismo, que iniciou, que foi formatado de 60 a 90 dias, mais ou menos, com a participação do SEBRAE e com a dona Ivane Fávero, que é uma referência em turismo no Brasil, não apenas no Rio Grande do Sul, e com a participação da sociedade civil, pois amplamente foi convidada, inúmeras pessoas fizeram parte. Me lembro também do então vereador Neromar, que hoje nos assiste aqui, nosso vice-prefeito, nos dá a honra da presença, participou, foram oficinas, foram entregas de diplomas a condutores de turismo formados na nossa estada na Secretaria de Turismo, não digo na minha gestão, porque eu digo na nossa gestão, lá eu tinha desde um estagiário as turismólogas, uma equipe muito boa. A escolha do SEBRAE para elaborar esse plano de turismo foi muito acertada pela prefeita, e o SEBRAE nos enviar a Ivane Fávero foi a mesma coisa que no futebol ter trazido aí o Douglas Costa para o futebol, para o Grêmio, que é o que eu estou torcendo como gremista. Então, tenho tranquilidade em votar hoje a favor aqui, em defender este projeto de lei que vai se tornar uma meta a ser cumprida. Hoje, então, pela secretária Daiane Pereira, o Rudi Machado, o Alex e as turismólogas que lá estão ansiosas para que o plano seja vire lei, né, uma lei municipal, e dizer assim, ó, nós já temos o Conselho Municipal de Turismo e também temos o Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Foi feita aqui nessa casa uma audiência pública, inclusive convidamos e tivemos a honra da presença do Jean-Pierre Gonçalves de Lima, árbitro aspirante à FIFA, veio aqui gratuitamente nos ajudar. Tivemos presença de alguns vereadores, assessores, membros do futebol, foi esmagadora a presença, veio membros de várias vertentes do esporte e do lazer, de organizações, veio, não me lembro o nome da associação do nosso amigo Paulo André, a Cláudia, que é conhecida como Claudinha do Futebol, nossa colega aí de governo, né, e foi também na campanha, participou, e nós temos o Conselho Municipal de Esportes na cidade, instituído, tem seu presidente, tem seu vice, não sei como está a questão da organização e reuniões, até por causa da pandemia, mas creio que algo foi feito, né, nos últimos anos na Secretaria de Turismo, mas muito mais precisa ser feito. Eu acho até que por isso foi escolhida a Daiane Pereira para assumir aquilo lá, aquela secretaria lá. Me desculpe a palavra, foi um equívoco, estou aqui com um pouco de dificuldade de falar por causa da máscara também. Por quê que eu falo na Daiane, não fugindo da matéria? Porque a Daiane é uma menina guerreira, não pega cajado que não seja para usar. Eu faço essa defesa e não é por política, até porque todo mundo sabe, eu e ela divergimos várias vezes em redes sociais abertamente. As pessoas até acham, talvez, que a gente não se dê bem, mas eu acho ela uma menina muito capaz. Tive um belo relacionamento com ela, muito dedicada, e eu acho que ela está no lugar certo, inclusive impulsionando a equipe a fazer mais e mais, porque a equipe pode. A equipe do turismo pode, sabe, é competente para isso. Então, o plano ele é uma diretriz, né, a ser cumprida não só pelo governo da FA, pela sua nova gestão, mas por mais 5 anos. Era isso, senhor presidente e nobres colegas.
O projeto de lei 014/2021 está em discussão. Com a palavra, vereador Ronei, o carteiro do PSDB.
Para contribuir com a matéria, né, queria dizer que é muito importante que esse plano seja instituído, porque a riqueza do nosso turismo, do Rio Grande do Norte, na parte de turismo, ela é imensa, e digo mais, ela não foi alcançada ainda a 50% do que pode dar. Digo isso porque tem muita praia que não tem sido usada. Hoje em dia é usada a Praia do Barranco, é usada a Barrinha, da Ibujuru e a Ambra do Mar Grosso. Mas eu estou andando pela orla, da laguna principalmente, a gente encontra muitos lugares, recantos lindos, lindas paisagens que poderiam ser ainda melhor usufruídas pelos moradores aqui e também pelo pessoal que vem nos visitar. E também diante, já aproveitando, que a pasta de turismo ela engloba o esporte e lazer, parabenizar, né, ao Rúdio, ao Alex, ali, a Daiane, que a gente vê o empenho deles, né, que estão fazendo ali. Esses dias eu estive visitando eles, têm muitos planos, né, de organizarem eventos esportivos que atraiam mais visitantes para fazer turismo aqui na cidade. E dizer que esse projeto ele vem de encontro a um anseio já que há tempo a comunidade tem, que é, sim, de ampliar o espaço do turismo em São José do Norte, como cadeia econômica, geradora de emprego, também vai ser muito importante esse projeto. E eu concordo plenamente com esse projeto, eu aprovo, e creio que, seguidamente, dará bons frutos para a comunidade toda aí. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição sobre a discussão do projeto de lei 014/2021.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Ilandi da Silveira, do PDT.
Senhores vereadores, amigo que assiste nós nesse momento, né? Sabemos que o turismo é uma porta de visita da cidade, tá? Onde tem turismo, gera renda, dá emprego, né? E na verdade, São José do Norte, nós temos o melhor lugar para turismo, se nós começar a analisar. Temos pontos incríveis para o nosso turista visitar, só que tem que ser explorado. A São José do Norte está parado no tempo, essa é a realidade. Nós temos que ter a porta de entrada de visita da cidade, tá? Dias atrás eu fiz um requerimento, senhores vereadores, pensando em turismo. A chegada de São José do Norte, de Rio Grande para cá, a turma que vem lá para cá, a ampliar aquele moio que se chama Trapiche de Jaildo. Temos só o farol vermelho e falindo farol verde. Mas ali, fazer ali, por exemplo, tipo um caizinho para a turma ali, é até aquele farol com 2 metros, que nem falei, se pensava em turismo. É uma porta de visita. Os nossos visitantes chegam ali e dizem, pô, a chegada aqui é bonita. Temos aqui, por exemplo, uma passarela com bancos para se sentar, tomar um chimarrão, é uma porta de visita. Chegada de Porto Alegre aqui, na nossa BR, por que nós não temos um arco e diz assim, seja bem-vindo, São José do Norte? Se chama a atenção dos turistas. Tá? Se nós for falar na Barrinha do Estreito, nós temos uma referência, que é a Barrinha do Estreito. Se nós for falar no Mariscão, é um exemplo. Tá? Se nós for falar na Praia do Barranco, bonito, aquelas barrancos altos que nem nós temos ali, em outros lugares não tem. 3 metros, 4 metros, 5 metros. Aquilo é importante para os turistas conhecer. Tá? Nós vamos falar, por exemplo, no Saco de Estreito, é uma Lagoa de Geral. Quem não quer conhecer uma Lagoa de Geral? É importante. Agora, se nós pender mais lá para frente, por exemplo, a Ressacada de Bujuru, lugar de turismo também. Se nós falar no Banco do Vitoriano com Dona Maria, se chama Buraco do Chimango, se faz turismo também, tá? Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Se nós falar lá nas panelinhas, para vocês estou falando grego, dentro do Banco do Quilômetro, é um rechego para turismo também. Mas é a realidade. A gente tem conhecimento e estou colocando aqui nesse momento. Então, quantos lugares nós temos para ser explorado e gerar verba dentro do nosso município? Futebol. Primeiro, nós íamos nos campos do nosso futebol, tinha 1.000 pessoas, estou tentando se lembrar, caiu. Por quê? Não se buscou recurso para o turismo. Quantos times de futebol nós tínhamos? Então temos que reerguer de novo. Aquelas carreiras que nós tínhamos ali, ó, perto do seu Brasil, por que que caiu? Não trouxemos verba para isso aí. E nós temos o Ministério da Cidadania em Brasília e temos que buscar. Nós temos que buscar, senhor vereador. Ajudar os nossos prefeitos ou prefeitas que passam pela cidade e trazer o turismo. Não é os novos vereadores ficar aqui sentados e debater, discutir, mas não ir buscar. Eu tive no Ministério da Cidadania. Tem verba para futebol, tem verba para a Igreja Batista, tem verba para Brasil para Cristo, tem verba para católico, tem verba para aqueles pobres bem carentes. Só que a gente não está indo buscar. Nós temos, não aprende na pandemia. Quando começaram nossas reuniões, que nós não tivemos mais essa pandemia, que foi a Brasília, a reunião de pesca, eu quero estar 2, 3 dias lá e visitar o Ministério da Cidadania. E quero convidar qualquer vereador que quiser me acompanhar. E vamos trazer recursos, sim. Agora, aqui dentro, discutindo, nós não vamos trazer nada. Agora, se nós sentar, analisar e tocar em frente, nós vamos trazer o turismo para São José do Norte, vai ser uma cadeia de emprego. São Lourenço é uma cidade logo aqui, ó. É um portal de visita para turismo. Só passar a lagoa. E nós temos parado o tempo. Essa é a realidade. Mas temos que buscar. Isso aqui é só para contribuir, tá? A gente aprova com todo carinho e nesses 4 anos vamos se unir e vamos buscar, sim, emendas, Ministério da Cidadania, para o nosso esporte, para aquele povo bem carente das vilas, para as igrejas batistas, para os católicos, né? Reerguer aquele time de futebol que nós tínhamos, o nosso lazer de primeiro. Hoje não temos mais, parou tudo. Parou porque o turismo está parado, tá, gente? Só isso aí. Então, cumprimento e sou a favor do SPL. Temos que primeiro colocar nossa porta de visita, ampliar aqueles moios ali, ó, e fazer um arco. Seja bem-vindo a São José do Norte. Já é o caminho. E nós buscar. Tá, senhor vereador?
A palavra continua à disposição sobre o projeto de lei 014/2021. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passaremos para a votação o projeto, porque os pareceres já foram votados. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 13 de 4 de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Projeto de lei 001/2021. Mesa diretora da Câmara de Vereadores. Assunto: institui o Fundo Municipal de Turismo. Mensagem de justificativa referente ao projeto de lei número 001, que institui o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e eu ensejo em caminho a esta igreja casa legiferante. Mensagem de justificativa ao projeto de lei ordinária 001, que institui o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR. O presente projeto de lei pretende instituir o Fundo Municipal de Turismo, que tem por finalidade apoiar e subsidiar financeiramente os programas, projetos e ações de turismo de iniciativa do poder público municipal e privado no âmbito das políticas públicas do governo municipal, mediante administração compartilhada e gestão eficiente dos recursos públicos que lhe forem destinados. Sem mais para o momento, despedimos-nos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Projeto de lei 001, de 11 de janeiro de 2021, institui o Fundo Municipal de Turismo. Artigo 1º, esta lei institui o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR. Artigo 2º, o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, possui como finalidade apoiar e subsidiar financeiramente os programas, projetos e ações de turismo de iniciativa do poder público municipal e privado no âmbito das políticas públicas do governo municipal mediante administração compartilhada e gestão eficiente dos recursos públicos que lhe forem destinados. Parágrafo 1º, fica criado o Comitê Gestor do Fundo Municipal de Turismo com a finalidade de apoiar ao órgão gestor com a atribuição de organizar e orientar o funcionamento do fundo. Parágrafo 2º, o Comitê Gestor do Fundo será composto por 3 membros, sendo o representante legal do órgão gestor de turismo, que presidirá o comitê, e por 2 membros do Conselho Municipal de Turismo, divididos um representante do Poder Executivo e um representante da sociedade civil organizada. Parágrafo 3º, o órgão gestor do turismo será responsável pela operacionalização e gestão dos recursos deste fundo. Artigo 3º, constituirão receitas do Funtur. 1º, créditos orçamentários ou adicionais que lhe sejam destinados. 2º, doações, legados e contribuições de qualquer natureza de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais e internacionais. 3º, transferência de recursos mediante convênios ou ajustes com entidades de direito público ou organismos privados, nacionais e internacionais. 4º, os rendimentos provenientes de aplicações financeiras de recursos disponíveis. 5º, 60% da receita arrecadada pelo município de São José do Norte de todas as taxas cobradas referentes às atividades turísticas. 6º, rendas provenientes da cobrança de ingressos e receitas promovidas por ações dos gestores do Fundo Municipal de Turismo, Funtur. 7º, os valores de cessão de espaços públicos para exploração comercial de eventos de cunho turístico e de negócios e o resultado de suas bilheterias, quando não revertidos a título de cachês ou direitos. 8º, o produto de operações de crédito realizados pelo Contur, observada a legislação pertinente destinadas a esse fim específico. 9º, a venda de publicações turísticas como vídeos, livros, camisetas e demais materiais promocionais. 10º, outras rendas eventuais legalmente permitidas e... Décimo primeiro, saldo positivo apurado em balanço do exercício anterior. Parágrafo 1º, os recursos do Fundo Municipal de Turismo de São José do Norte serão depositados em instituição financeira oficial em conta especial sob a denominação do Fundo Municipal de Turismo de São José do Norte. Parágrafo 2º, os recursos do Fundo Municipal de Turismo de São José do Norte deverão estar em consonância com as diretrizes do Plano Municipal de Turismo. Artigo 4º, a existência do Fundo Municipal de Turismo não impede que a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer desenvolvam, patrocine, apoie, realize, incentive e divulgue projetos, programas, ações, atividades e parcerias relativas ao turismo, por meio de outras dotações orçamentárias ou políticas públicas para o bom cumprimento de suas atribuições. Artigo 5º. Os recursos do Fundo Municipal de Turismo de São José do Norte serão utilizados, 1º, no financiamento total ou parcial de planos, programas, projetos, atividades, eventos e serviços de turismo desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Turismo. 2º, no financiamento total ou parcial de projetos, eventos, atividades e programas voltados ao apoio, incentivo, desenvolvimento e fomento do turismo em parcerias com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. 3º, na aquisição de material permanente de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos programas e projetos, serviços, ações e atividades turísticas, bem como dos instrumentos de gestão, planejamento, administração, divulgação e controle de ações de turismo. 4º, na construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de bens móveis ou imóveis para a prestação de serviços turísticos. 10º, na execução de programas de captação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área do turismo e em programas consultoriais, assessorias e projetos de qualificação e aprimoramento para o setor turístico e para os profissionais da área. 11º, em viagens de interesse do setor do turismo. 12º, no apoio e promoção eventuais de eventos culturais, artísticos, esportivos e sociais que contribuam para o desenvolvimento, disseminação e divulgação do turismo do município. 13º, nas despesas eventuais dos conselheiros do Contur relativas a viagens, locomoção para reuniões, atividades e aperfeiçoamento, capacitação e, dentre outras, no exercício de suas atividades, desde que referidas despesas sejam aprovadas previamente em Assembleia e nos programas ou atividades do Plano Municipal de Turismo. Artigo 6º, o Fundo Municipal de Turismo de São José do Norte poderá receber recursos do poder público ou da iniciativa privada. Artigo 7º, poderão receber recursos do Fundo Municipal de Turismo de acordo com a disponibilidade orçamentária do fundo, conforme a Lei 8666 de 1993 e normas correlatas. 1º, instituições sem fins lucrativos, órgãos públicos da administração direta ou indireta, pessoa física e pessoa jurídica. Artigo 8º, o Estatuto do Fundo Municipal de Turismo de São José do Norte será elaborado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo, e disporá sobre os procedimentos a serem observados quanto à utilização dos recursos do fundo e será aprovado pelo prefeito mediante decreto. Artigo 9º, fica autorizado o Poder Executivo a proceder por decreto a criação de nova unidade orçamentária, novas ações e dotações orçamentárias adequadas ao funcionamento do Funtur, dentre as já existentes no PPA, LDO e LOA, vigentes no momento da aprovação da presente lei. Artigo 10º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Fabiane Zog Birroig, prefeita municipal. Procuradoria-Geral do Município, prezada comissão, nos termos da lei Municipal Complementar 006 de 2013, em atenção ao processo administrativo 050 de 2020, o qual versa sobre a criação do Fundo Municipal de Turismo, Funtur, opino pela constitucionalidade formal e material da proposta na linha do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal de São José do Norte. Paulo Saraiva, assessor jurídico do município. Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Vereadores, a matéria, a hora apresentada para parecer desta assessoria jurídica, diz respeito ao projeto de lei 001 de 2021 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, o qual busca a instituição do Funtur. Em face do exposto, esta assessoria jurídica dá parecer no sentido de que seja aprovado o projeto de lei 001 no que tange exclusivamente às questões jurídicas ante a inexistência de ilegalidade e inconstitucionalidade na pretensão esboçada pelo Executivo Municipal. Mauri Egger, assessor jurídico. Comissão Permanente Constituição e Justiça, parecer 024 ao PLO 001-2021. Aos 12 dias do mês de abril do ano 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei orgânica ordinária, melhor, do Executivo número 001-2021, que institui o Fundo Municipal de Turismo, Funtur. Após análise dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Plenário Caetano José Travasso, 12 de abril de 2021. Vereador-presidente Ronei Silva, vereador-relator Lincoln Pontes, vereadora-membra Vanessa de Oliveira. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 011 de 2021. Ao PL 001, ao 12º dia do mês de março de 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 001, que institui o Funtur. Após análise dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo qual opinam por sua tramitação. Plenário Caetano José Travasso, 12 de março de 2021. Vereador-presidente Lincoln Pontes, vereadora-relatora Vanessa de Oliveira.
Botemos em discussão os pareceres. Botemos em votação os pareceres. Aqueles que concordam, permaneçam sentados, discordam, que se levante. Aprovado os pareceres. Passemos para a discussão do projeto de lei 001-2021. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação do projeto de lei 001-2021. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 13 de 4 de 2021. Passemos para o próximo trabalho, vereador Lincoln.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Pedido de informações. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido o do plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis de pedido de informação à prefeita municipal que preste informações acerca dos repasses ao município dos valores provenientes de programas voltados ao transporte escolar e ao projeto Mais Educação, especificamente sobre os montantes referentes aos últimos 12 meses e qual a destinação dada pelo Executivo Municipal durante a pandemia. Justificativo em plenário, Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra, o pedido de informação, o vereador Luiz Galtério, do PT.
Senhor presidente, esse é um pedido de informações a respeito do recurso Mais Educação, bem como em relação ao recurso que era despendido para o transporte escolar, que não está sendo utilizado. Esse pedido de informações é parte do movimento que eu iniciei ontem, pedindo informações em relação a alunos que não têm acesso, estão em situação de exclusão digital por não terem minimamente condições digitais, né, e tecnológicas de um smartphone e de internet em suas casas. Então, nesse sentido, vem a somar, né, a necessária informação que precisamos para nossas proposições. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação o pedido de informação 005/2021 do vereador Luiz Galtério. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 13/4/2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito um quebra-molas na rua Júlio Miguel dos Santos. Justificativo em plenário, Irandir da Silveira, vereador do PDT.
Com a palavra o mentor do requerimento 03/2021, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Bem, senhores vereadores, esse é um requerimento simples, né? Mas, na verdade, de grande importância. Estava parado ali nessa rua, né? Rua Júlio Miguel dos Santos. Chegou ali três pessoas e disseram para mim: tu não te vejo quase aqui, mas sei que tu és vereador. Nós queremos aqui, morador dessa rua, que seja feito um quebra-mola nessa rua aqui. É uma rua que passa carros, motos de alta velocidade, né? E ali tem criança que passa por ali, adultos. Então, na verdade, se torna um perigo para esse cidadão que mora ali, né? Então, a gente fizemos esse requerimento, né? Até, na verdade, era uma rua até meia curta, né? Não é uma rua longa, né? Na verdade, porque essa rua Júlio Miguel dos Santos, né? Ela se depara com a Edgar Pereira Velho, né? Que fica, liga com a faixa ali, vem bem do lado do mini mercado do Elizanto, tá? E depois ela liga com a travessa Brutus Nadre, né? Então, um trecho curto, não é longo aquele trecho ali. O Cristino mora ali, conhece bem aquela rua, melhor do que eu, né? E ali estavam solicitando um quebra-mola, porque, na verdade, os carros passam com alta velocidade, e os motoqueiros também. E eu parei ali, olhando um pouco, observando, e, na verdade, é uma realidade. Passam 40 por hora ali, acho que algum passa até 50 por hora. Se passar uma criança, é um perigo, né? Até mesmo um adulto. Então, é inviável, sim, um quebra-mola naquela rua ali, tá? Para a segurança do nosso povo. E, de repente, pode ser bem no meio da rua. Porque quando tiver um quebra-mola no meio da rua, os caras vão reduzir, né? No momento que reduz a velocidade dos seus carros, já não tem tanto perigo para o cidadão que mora ali, né? Mas, na verdade, é isso aí, tá, gente? Conto com o apoio de cada um de vocês, né? Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores que os carros e motos passam com velocidade excessiva, né? Podendo causar acidente naquele lugar, tá, senhor vereador? Deixa a critério de cada um de vocês. Espero que esse requerimento, né, que aconteça um quebra-mola ali, como outros requerimentos já fizemos em 2017, né? Que ali também, na descida do Bento ali, também ali cabia também um quebra-mola ali também, né? Porque já aconteceu um acidente, não só ali, como também lá naquela chegada ali também do Elizandro, já se torna redução da velocidade desse carro. E, na verdade, quando se dá um acidente, a gente, por que não tem um quebra-mola aqui? Então, acho que é coisa banais, mas poderá salvar a vida do nosso povo de São José do Norte, tá, senhores?
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos assistem nesse momento, quero até parabenizar o colega vereador E também dizer ao vereador Irandir, eu que moro há 30, mais ou menos 30 anos naquela rua, né? Agora mesmo o vereador Nedim me disse, pô, aquela rua é famosa, tem que ter, sempre ter dois vereadores. E agora, seja bem-vindo, vereador Irandir, que veio morar na minha rua, né? Até na mesma residência, na mesma que tinha outro vereador, né? Hoje não tem mais vereador Irandir. Muitas vezes, quando aquela rua era arenosa ali, passava essas pessoas empurrando o carrinho no meio da areia e dizia assim, é uma vergonha, dois vereadores na rua desse jeito. E até teve quando o Inácio era prefeito, ele dizia, olha, um dia eu saí da rua aqui, além de dois vereadores dentro dessa rua, ainda tem o secretário de obras, que mora aqui do lado, também na mesma rua, que era o Gil Neng e Marão Joás. E hoje voltou a ter dois vereadores de novo, né? Eu e o Irandir, morador naquela rua, dizia vereador, até que eu tinha semana alguém que foi morar ali em frente à minha casa ali. Até que a gente tem as crianças, até o Barbaceira me cobrando, as gurias, a minha neta, a neta e a guriazinha dele, eu brincar ali junto. E eu tinha feito até pedido ali, na minha gabinete tinha ali. Era um pedido redutor de velocidade. Mas, quando eu vi que o vereador entrou, eu digo, olha, tá, pedido hoje do quebra-mola, que a palavra talvez não seja essa, mas tudo bem, mas todo mundo sabe o que é quebra-mola. É uma lombada, uma coisa, mas esperamos que, e agora eu quero, em breve, semana que vem, talvez eu vou querer ir lá na Secretaria de Trânsito. Dá uma pode falar, vereador.
Pode ser redutor de velocidade. Se não acontecer o quebra-mola, um redutor de velocidade também já vai beneficiar o nosso povo ali.
Contemplado. Vereador, até eu quero dizer que irei lá conversar com o secretário, lá com a Secretaria de Trânsito do seu município, para ver até pelo pedido que eu fiz, que eu acho que é importante mais aquela rota na entrada da cidade ali. Irei conversar sobre esse trabalho de Vossa Excelência, que eu ou faça um quebra-mola, um redutor de velocidade, alguma coisa, se botar aquela estatura bem grande ali. Bem grande ali no meio, olha eu, realmente ali. Problemas motoqueiros, vereador, não acha? Passo, às vezes, alta velocidade de motoqueiro, acho que passa a 60, 70 por hora ali, um motoqueiro é um perigo, realmente é perigoso. Realmente, estou tão. Estou favorável ao trabalho de Vossa Excelência, que é trabalho dessa casa, é nosso. Esperamos que realmente possa ser feito esse trabalho, que é importante, principalmente, não é só para a nossa rua, para todos que. Para ali passa muita gente ali, no bairro da Mandaria, todo passa por ali. Então. É que seja feito esse trabalho que quem vai ganhar vai ser a nossa comunidade. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra,
senhor. Com a palavra, o vereador Ronei Silva, o carteiro do PSDB.
Primeiramente, parabenizar ao vereador Irandir pela proposição da matéria e dizer que eu como carteiro, ando nas ruas todas aí e a gente vê que o fluxo de veículos ele está muito grande na cidade, né? Então, toda a reivindicação para a gente ter cautela, para diminuir o risco do pessoal, dos pedestres, com os veículos, é de suma importância. E, como o senhor disse, às vezes é um detalhe pequeno, é um projeto pequeno que pode salvar umas vidas. Inclusive, vereador, hoje tivemos um acidente fatal, né? Aqui na faixa de um colega meu aí que a gente estudou na mesma época, do professor, os pais deles foram meus professores. Então, mostra que essa casa também está imbuída em diminuir, em prevenir os acidentes. Cada matéria que sai com o intuito de proteger a vida do cidadão no meio de veículos é de extrema importância, sou totalmente favorável. E parabenizo a ti e também ao vereador Cristino, como morador ali, sabendo que ele vai lutar, sim, para vocês ajudar a construir esse, reduzir a velocidade, porque ali realmente o pessoal, quem chega da faixa desce embalado, quem vem da Bolsonaro também lá, os caras estão vindo tocados e prevenir é melhor que depois que acontecer, a gente até faz, mas aí pô, já aconteceu alguma fatalidade. Então, só para contribuir, sou totalmente favorável e parabenizo a vocês.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos o requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, 013/2021, para a votação. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 13/4/2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 010. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar à Prefeitura Municipal que seja feita a limpeza na vala da Rua 9, esquina com a Rua 6, no bairro Carlos Santos. Justificativo em plenário, vereador Ronei Silva, do PSDB.
A palavra está com o mentor do requerimento 010-2021, vereador Ronei Silva, carteiro, vereador do PSDB.
Boa noite a todos que nos escutam na cultura, nas redes sociais. Agradecer a presença do vice-prefeito Nero Mar, secretário-geral aí, Totoni, que nos prestigiam hoje. Esse pedido ele foi feito já há tempos atrás, quando eu estive aqui substituindo meu amigo Luiz, e também como presidente da Associação do Bairro, diversas vezes fiz esse pedido. E aquela vala, ela escoa toda a água que vem da Getúlio Vargas. E quando ela fica assoreada, fica uma lagoa ali na frente, ali quem passa com o veículo, até os pedestres não conseguem passar sem se molhar ali naquela esquina. A gente agora estamos com a... Temos uma obra começando lá que vai sanar, eu acho, esse tipo de acontecimento lá de lagoas, daquela esquina. Mas eu quero dizer que a gente sabe que, às vezes, a celeridade da obra ela não acompanha as demandas, né? Então, se fosse limpa lá, até chegar o calçamento ali, vai evitar de acumular água e prejudicar quem passa por ali. É um trabalho simples, né? Eu acho que uma roçadeira vai ali e faz o serviço, e que vai ser de grande valia para aquela comunidade ali a qual eu sou inserido, e tenho muita luta ali dentro. Então, é simplesmente um pedido bem simples, espero que seja acatado, conto com o apoio de todos os nobres colegas. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento do vereador Ronei Silva, carteiro do PSDB, requerimento 010-2021. Quem concordar que permaneça sentado, quem discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 13/4/2021. Passemos para o último trabalho da noite.
Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 009/2021. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar à Prefeitura Municipal que seja feita uma parada de ônibus localizada em frente à agência da CEE, na Avenida Getúlio Vargas. Justificativo em plenário, Ronei Silva, vereador do PSDB.
A palavra com o mentor do requerimento 009/2021, o vereador Ronei Silva, carteiro do PSDB.
Mais uma vez, é um pedido que já o fiz antes, como presidente do bairro e também quando estive aqui, né? E essa parada ela vai ser muito importante, né? Porque o pessoal vem para pegar o ônibus ali na frente do ginásio de esportes ali. E quando é verão, é um solaço, eles têm que ir lá para a beira da CE, embaixo do pinheiro que tem lá da CE ali, para pegar a reversa. E quando no inverno, né, aí é chuva, é vento, é frio, e se faz necessário já há muito tempo essa parada ali. Eu já ouvi falar aqui que foram feitas parcerias público-privadas para a construção de outras paradas em outros locais, e a gente tem essa luta, esse pedido, esse anseio que isso aconteça também para a construção de uma parada ali na frente do bairro ali, que vai propiciar o pessoal que vem do Guarida pegar o ônibus, pessoal que mora ali, pessoal que vem da Quinta, vem da CE, para ali. Então, é um pedido que já está sendo feito há bastante tempo, né? Eu espero que ainda nesse mandato nós consigamos que seja executado. Não é muita coisa, não gasta, não desprende muito valor e nem muito tempo de funcionários. Porém, né, isso vai ser um ganho enorme para a comunidade, para quem usa o transporte coletivo, principalmente, que às vezes fica ali, como disse já, à disposição dos intempéries do tempo aí, e a gente precisa muito dessa parada lá. Conto com o apoio de todos os nobres vereadores e sigo a minha luta aqui para conseguir melhorias para cada comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln.
Pontes, do PSL.
Primeiramente, quero parabenizar o vereador Ronei e trazer um pouquinho, fazer uma meia-culpa na não execução ainda desta parada de ônibus. O vereador Ronei sabe disso, né, da minha franqueza, da minha sinceridade, inclusive em trazer aos ouvintes e ao plenário de que eu e o vereador Ronei já tínhamos tratado isso enquanto eu ocupava um cargo no Executivo Municipal no ano passado, né, no início do ano, inclusive, antes da pandemia. A gente tinha tratado isso, levei conhecimento da prefeita, a prefeita me autorizou. Depois a gente fez as parcerias público-privadas. E eu trago para mim, vereador Ronei, a falha, a culpa, seja o adjetivo que quiser usar, porque inúmeras paradas foram colocadas e realmente, vereador, trago para mim, foi falha minha. Talvez eu pudesse, alguma daquelas paradas, já que a prefeita tinha me dado autonomia para buscar as parcerias, conseguir as doações dos materiais, e eu escolher alguns lugares juntamente com os empresários, porque o empresário que doa escolhe o lugar que ele acha melhor na visão, né, de empresário, né, para expor a sua marca. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse conversado com algum dos empreendedores, talvez ele tivesse colocado. Mas o projeto ainda está vigente, também pode ser construído também de alvenaria, temos bons funcionários lá, é o Dario, é o Jefinho, e Marcelinho, o seu Rubens. Então, assim, o seu pedido é pertinente, já era para estar lá, mas falhou-se. Vamos para frente, vamos juntos. Inclusive, até lhe convido os demais vereadores, talvez a gente conversar com o secretário-geral de governo agora, Totoni, fazer uma visita a eles lá, né? Levar o cafezinho daqui, que parece que o Totoni ainda não fez lá, e o nosso vice-prefeito, e reavivar essa PPP, né, que é uma grande alternativa que inúmeras cidades no Brasil estão buscando.
Peço a paz, senhor.
Fique à vontade.
Caso a gente consiga reativar esse PPP, eu sou um parceiro de ir no comércio ali do bairro, ali da Getúlio Vargas, e tenho certamente eles contribuirão. Só precisamos alinhar essa ideia aí para a gente tirar do papel e fazer realizar mesmo essa ideia aí.
É isso aí, vereador Ronei. Então, para não me estender, presidente, que estamos aí estourando o tempo, sou favorável. Parabéns, vereador. E dessa vez, se Deus quiser, vai sair do papel. O senhor merece.
A palavra continua. Desculpa, vereador Lincoln. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Irandi Rodrigues, do PDT.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Ronei, vereador, por entrar com essa iniciativa de ter uma parada de ônibus ali, né, Ronei? Com fonte a Sé, o ginásio ali. E quando eu vou para a praia ali, ou na casa dos meus parentes ali na Vila do Pescador, e vejo muita gente da quinta parada ali para pegar o ônibus, né? Então, isso é uma referência de abrigo para esse nosso povo, quando chove ou quando faz sol, que é verão, né? E, no mesmo tempo, eu quero falar nessa casa aqui, que além dali tem outros lugares que tem que ter mais parada, tá? Até agora eu vou mexer com o nosso o vice-prefeito que está aqui conosco, e o nosso Totoni. Aqui no quilômetro lá 20, na Estrada Velha, acho que não tem mais ônibus, faz linha. E aquele povo vem lá da Estrada Velha pegar ônibus com fonte o Bar Grenal ali. Quando tem chuva, o povo está na chuva esperando ônibus, e quando está calor, está esperando ônibus no calor. Tem que ter uma parada também. E lá no Beco da Recompensão, não chama Beco dos Trouxas, né, Oneirinho? Nós chamamos ali, trouxa não tem mais. Tinha 99, morreu um, não tem mais ninguém. Então, ali também é um ponto que teria que ter uma parada também. Tem aquele povo do barranco ali, ó. Quantas caronas dou para eles? Esperando ônibus ali. E não tem um abrigo para eles. Então, acho que tem vários pontos. Temos que olhar com carinho e fazer paradas, né? Ter paradas. Porque, na verdade, o nosso transporte de ônibus hoje é péssimo, né? No nosso município. Quando nós tínhamos a empresa Asa de Espada, nós tínhamos ônibus que circulava na Estrada Velha até o Bolão, ou até o Estreito, passava para a Estrada Velha e vinha pela faixa. E hoje, se não me engano, acho que uma vez por semana, né? Deve descer ali pelo Renato ali, ou o Simar, e aquele povo fica aparecendo ali na faixa. Inverno, verão sem ter uma parada. Uma parada acho que não é tão cara assim, né? Para se construir. Né? Então é necessário parada de ônibus, sim, os pontos que a gente conhece, que o povo tem como referência. Tá? Ali mais adiante, no beco do seu Osmundo, teu avô, é outro ponto de referência também para ter uma parada. Tá? Então eu já citei 3 pontos de parada na nossa BR, no lugar que o povo para. E daí por diante, né, o senhor vereador, tem Estreito, aí tem, sei lá, Gravatá, tem a Barrinha do Estreito. Né? Quem sabe nesses 4 anos nós possamos contemplar, junto com a nossa prefeita, parada para esse nosso povo do Norte, para ter o seu abrigo, né? Quando vem a cidade. É, fulano tem carro, fulano tem moto, mas nem todo mundo tem. Nós temos, por exemplo, 50% que está motorizado, mas ainda temos 50% que não está motorizado. Então temos que pensar nesse povo aí, senhor vereador. É isso aí. Meus parabéns e meu voto é favorável.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos o requerimento do vereador Ronei Silva, o carteiro, vereador do PSDB, requerimento 009/2021. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 13/4/2021. Como o tempo está se esgotando e não vamos ter explicações pessoais, quero dizer aos nobres vereadores que nós tivemos um acidente fatal de uma pessoa muito conhecida, que é filho do seu Flávio Gibão e da dona Maria Nobre, o Lincoln Guri, que era instrutor do Detran, uma pessoa que todos nós conhecemos, e quero dar os pesos em nome da Câmara de Vereadores à família. E dizer que foi com uma alegria hoje, quando nós saímos, quero agradecer a vereadora Vanessa, vereador Cristino, vereador Linco, cheguemos no Estreito e fomos bem recepcionados, e as pessoas dizendo que exemplo de Câmara de Vereadores que vocês estão dando. É isso que nós gostamos de ver, a união. E nós vamos tentar manter essa união sempre, embora temos divergências políticas, discutimos, mas deixemos aqui dentro a discussão. Nada pessoal, nada para vir prejudicar um vereador ou outro vereador nesta gestão da presidência. O que discutiu, o que se fez é aqui dentro, mas não vai tirar a preferência de nenhum vereador. E eu agradeço a todos os vereadores pela compreensão, e quero dar uma boa noite ao vereador Irandi, ao vereador Ronei, ao vereador Cristino, ao vereador Linco, ao vereador Luiz, à vereadora Vanessa, e também o vereador Jorge Ritter Penteado e o vereador Ildomar, ao nosso vice-prefeito Nero, ao secretário de governo Totoni, ao rapaz da rádio, nosso amigo Carlos Magno, ao Chacal, a Edilane e o porteiro que está até essa hora conosco. Que Deus nos proteja e convoco todos os vereadores para a próxima sessão, na semana que vem. Uma boa noite e que todos fiquem com Deus. Música.